CBN Comportamento de hoje, nós vamos falar com a Adriana Furlan sobre uma situação que calculo muitos dos que estão nos ouvindo passam, seja em relação à parceira ou em relação ao parceiro. Como conviver com a família do parceiro quando essa convivência não é boa? A gente não se sente bem? Mas quem responde a essa pergunta é a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Ô, Adriana, desculpa, né? Estamos falando de sogro e sogra. Me explica um pouco essa situação, Adriana.
Pois é, Gilson. Eu considero assim que o maior desafio de todos, de todo recém-casado, é delimitar o espaço conjugal e harmonizar os mundos diferentes que representam cada família que cada um traz consigo mesmo. Porque cada um traz experiências, costumes, crenças e formas diferenciadas de ver o mundo e resolver problemas. E quando existe um conflito entre essa forma de ver e participar do mundo entre essas duas pessoas, com certeza a família pode ser escolhida como bode expiatório para receber o amargo que uma das partes pode trazer. E aí começam disputas e nem sempre as pessoas sabem lidar com isso, com as diferenças, e em alguns casos, Gilson, nem existe diferença, as famílias são parecidas, mas existem ciúmes e outros componentes. E aí, eu te garanto que quando não há um bom manejo, isso inclusive pode levar à falência da relação.
Você tocou num ponto interessante. As pessoas costumam, nessa relação das famílias, no casamento novo, um casal, acaba trazendo junto consigo cada um a sua família. Isso é falta de, primeiro, maturidade. As pessoas não souberam resolver algumas coisas do passado que descarregam na relação que as pessoas com os filhos, por exemplo, começam a ter com os casamentos. Como é que te explica esse excesso de famílias de fora dentro de um casal, na vida de um casal?
Então, são vários pontos para a gente considerar, né? O primeiro deles é que culturalmente a organização social que as famílias têm é que somente a família é capaz de ensinar os passos para que os filhos possam achar a felicidade total. E ao afastarmos, ao se afastar da nossa família, nós seremos punidos. Ou seja, uma família que é boa, ela cria os filhos para o mundo e ela aceita esses novos desafios dos filhos. Uma família que, entre aspas, é tradicionalista nessa forma de proteger, que são as famosas famílias aglutinadas, elas não permitem que esse filho, que essa filha, tenha uma nova forma de viver com a pessoa que escolheu. Então, esse é o primeiro problema que pode acontecer. O segundo problema antecede até o pobre coitado do filho ou da filha crescerem e arranjar alguém, que é a idealização de qual é o modelo ideal para o meu filho ou para a minha filha. Então a pessoa nem existiu, o filho e a filha nem têm idade para namorar ou casar e os pais já estão idealizando. Terceiro ponto é esse aí que você colocou. Eu estou colocando numa escala em terceiro ponto, mas ele é muito importante. As pessoas estão muito imaturas nessa coisa do entendimento do outro. Nós estamos vivendo, principalmente, né, na época de hoje, um mundo muito individualista, em que eu olho apenas para mim, para as minhas necessidades, para o meu prazer, e eu tenho muita dificuldade em olhar para o outro. E em terceiro ponto, essa coisa desses dois membros, ao constituírem uma família, conseguirem encontrar um ponto em comum, o famoso denominador comum, em que ambas as partes serão respeitadas nos seus costumes, nos seus valores, nos seus desejos. E aí, se esse casal não encontra esse ponto em comum, com toda certeza, tudo que eu citei anteriormente será um problema.
Adriana, vou te explorar mais um pouco numa questão que eu acho legal. A gente tem, no casamento, vou pegar as gerações, tempo atrás, a minha geração talvez seja um exemplo disso. Sair de casa significava casar. Hoje, para os jovens, sair de casa significa buscar carreira, profissão, enfim, é outro tipo de perspectiva de futuro. Mas, ao mesmo tempo, independente do hoje e do ontem, o tal do cordão umbilical. Tem gente que leva o cordão umbilical junto com ele depois de velho. Quer dizer, tem gente que não consegue se livrar daquela relação de que foi filho e o filho ficou um pouco depois que ele se casou ou saiu de casa.
Exatamente. É dessas famílias aglutinadas que eu te falo. Foram pessoas que não foram criadas para exercer a sua individualidade no mundo. São pessoas que ainda estão vinculadas ao seio familiar, tendo uma dependência emocional frente à concessão, frente ao discernimento ou qualquer outro elemento, precisando que essa família aprove, ajude, acompanhe, acolha, e essa pessoa por si só não sai com esses elementos. E sim, o cordão umbilical não é cortado. E a gente vê muito disso hoje em dia, Gilson. É, quando a gente saía da nossa família, né, nos nossos tempos, a gente entendia que o ninho estava apertado, a gente queria conquistar mais e a gente queria a nossa independência. Hoje a gente não precisa disso, entre aspas, porque os pais estão dando conforto, independência, está tudo bom, o ninho ficou gostoso demais. Então, eu ir lá fora, ter que conquistar, ter que negociar com uma outra pessoa, ter que abrir mão das minhas coisas, ficou chato demais. Então, eu não vejo isso como conquista, eu vejo isso como retrocesso.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Eu quero deixar uma última fala aqui. O amor pela família do outro pode não ser fundamental, mas o respeito é essencial para a longevidade da relação. Olhe com respeito à família do seu cônjuge e entenda, a família é dele e ele tem todo o direito do mundo de tê-la, de uma forma ou de outra. Aceite que dói menos. Uma excelente semana a todos.